I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Talvez você se lembre que no episódio anterior do Código do Caos, eu mencionei que eu comecei um trabalho no Link, o caderno de tecnologia do Estadão. E que, por conta disso, eu estava pensando em reduzir a frequência do podcast de semanal para quinzenal. Bem, esse recado é para confirmar que, de fato, eu acabei tomando essa decisão, uma vez que o meu trabalho no jornal tem ocupado a maior parte do meu tempo. Mas eu tenho visto essa mudança da melhor forma possível. Primeiro, porque eu estou adorando trabalhar no Link. A minha equipe é ótima e eu tenho escrito um bocado sobre tecnologia, que era algo que eu vinha desejando há bastante tempo. Além disso, esse tempo extra vai me permitir ser mais cuidadoso com o próprio podcast. E claro, eventualmente, ele pode voltar a se tornar semanal. Dado o recado, seguimos com o episódio.
É quase que um contrassenso que a OMS faz, porque ao mesmo tempo que ela diz as tecnologias digitais vão nos auxiliar a ter um atendimento de ponta e a poder atender de forma mais eficaz os cidadãos no mundo todo, ela diz assim, o setor privado vai participar disso. E qual que é o risco disso? Quando você tem dados de saúde, os dados de saúde são considerados, inclusive pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis, porque ele tem alto potencial, alto poder de ser utilizado de forma discriminatória. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa tem um determinado risco, eu faço análises preditivas sobre uma condição genética que ela transmitiu para suas gerações e detecto, por exemplo, que o seu filho ou a sua filha tem uma chance, por exemplo, de 15% de desenvolver determinada doença. E com isso eu passo a precificar esse cidadão.
Você está ouvindo Código do Caos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma das grandes conquistas do Estado brasileiro e é uma referência de saúde pública universal em todo o mundo. Contudo, conforme o Brasil foi se alinhando às políticas neoliberais a partir da década de 90, com as privatizações e a contratação de tecnologias estrangeiras em detrimento do desenvolvimento de soluções nacionais, o país passou a trilhar um caminho perigoso na área da saúde. Em um artigo intitulado Saúde Digital e o Aprofundamento da Dependência Tecnológica, publicado recentemente no Le Monde Diplomatique e no portal A Terra Redonda, os pesquisadores Joyce Souza e Fábio Maldonado contam que os dados do sistema de saúde brasileiro, ou seja, de toda a população e dos trabalhadores da área de saúde, estão sendo entregues a empresas como a Amazon, que os hospedam em servidores localizados fora do Brasil. Como se isso já não fosse problemático o suficiente de um ponto de vista da soberania, dados hoje são o novo petróleo e alimentam inteligências artificiais e a criação de novos serviços digitais, que podem eventualmente ser oferecidos para o próprio Estado brasileiro pelas empresas de tecnologia estrangeiras, aprofundando um ciclo de dependência e subalternidade do Brasil diante dos países imperialistas. No episódio de hoje, o Código do Caos se junta ao podcast Tecnopolítica, para discutir o artigo da Joyce e do Fábio. E aqui vale uma apresentação. O Tecnopolítica é um podcast publicado desde 2018 e apresentado por ninguém mais, ninguém menos, que o Sérgio Amadeu, um sociólogo conhecido internacionalmente por sua luta pelo software livre e pela inclusão digital no Brasil. Para não tornar essa introdução gigantesca, pois eu poderia ficar horas falando da importância do Sérgio, eu vou deixar na descrição desse episódio uma reportagem publicada recentemente na Folha que aborda o impacto do seu trabalho durante o governo Lula contra a Microsoft. Hoje, o Sérgio é professor da Universidade Federal do ABC e coordena o programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da instituição. Nesse collab do Código do Caos com Tecnopolítica, eu e o Sérgio entrevistamos Joyce Souza e Fábio Maldonado. A Joyce é jornalista e doutora em Ciências Humanas pela UFABC e pesquisadora do Laboratório de Tecnologias Livres da mesma universidade. O Fábio é mestre pelo PROLAN e pesquisador de dependência na América Latina. Eu sou Henrique Sampaio e, juntamente com o Sérgio Amadeu, converso hoje com a Joyce e o Fábio nessa colaboração entre Tecnopolítica e Código do Caos.
Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio ultra, hiper, uber especial, nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, que é aqui o Henrique Sampaio, que é apresentador do podcast Código do Caos. Henrique, toca aí, fala pra gente um pouco desse podcast.
Sérgio, é um prazer enorme estar aqui. Eu escuto o Tecnopolítica há algum tempo, admiro muito seu trabalho. Então é um privilégio para mim estar aqui no meio dessa discussão, participar desse podcast. Bem, o Código do Caos é um podcast que eu tenho produzido desde o ano passado. Eu sou jornalista, cubro tecnologia, videogames há muito tempo, internet afora e também revistas, jornais, enfim, né? Atualmente estou escrevendo para o Estadão, no caderno Link, né, de tecnologia, mas tenho coberto a história da tecnologia no Brasil há algum tempo, no meu podcast anterior, o Primeiro Contato, mas atualmente estou focado aí nas discussões críticas sobre tecnologia no Código do Caos. Eu acho que o assunto de hoje tem tudo a ver com o Código do Caos, então eu agradeço demais aí o convite.
É um collab aqui, é uma colaboração. Os dois podcasts vão tocar esse episódio, isso é muito legal. Pô, e aí eu vou agora apresentar, né, quem vai falar sobre o tema nervoso, extremamente atual, que é o tema da saúde digital e da dependência tecnológica. Antes da gente explicar isso aqui, quem vai falar conosco sobre isso? Joyce Souza, doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e pesquisadora do Laboratório de Tecnologias Livres da UFABC. Obrigado, Joyce, por você estar aqui para discutir esse tema quente com a gente. E, obviamente, estamos aqui com Fábio Maldonado. Fábio, mestre pelo PROLAN e pesquisador de dependência na América Latina. Ou seja, vocês já começaram a perceber o que tem a ver a saúde. O doutorado da Joyce, o mestrado da Joyce é sobre saúde digital. O Fábio é um especialista em teoria da dependência na América Latina. E aí nós vamos conversar sobre o que tem a ver a saúde digital com a dependência. Ô Henrique, vamos começar com essa pergunta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Joyce?
Primeiro quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, né? Sou super fã do Tecnopolítica, sou suspeita também, porque faço parte aí de todo o desenvolvimento do projeto, mas eu realmente acho que o Tecnopolítica faz um trabalho incrível de desmembrar e descortinar o que são essas tecnologias, então é sempre um prazer estar aqui. E um prazer estar hoje com o Henrique Sampaio, também ouvindo essa perspectiva mais jornalística, porque a minha primeira formação é em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo, então me identifico pensando aí nessas perspectivas de cobertura sobre tecnologia. Comecei assim e também depois fui para a área acadêmica, e sempre um prazer escutar o Fábio falando sobre teoria marxista da dependência, o qual acredito que a gente tem muito, muito para aprender para conseguir analisar as tecnologias, né? E voltando um pouco na pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra, né, no cenário da saúde digital? Eu e o Fábio estamos desenvolvendo um projeto, né? Na verdade, ele nasce de uma inquietação nossa. Desde o meu mestrado, eu estudo a perspectiva da saúde digital,
E a gente começou a entender, analisando em conjunto, de que era necessário desmembrar um pouco a cadeia que estava por detrás da elaboração e da construção da saúde digital no Brasil. Então, recentemente, a gente publicou um artigo no Le Monde Diplomatique e também no A Terra é Redonda, em que nós abordamos um pouquinho um braço do que seria ali a saúde digital, que é o ConectSUS. Né, e que hoje ele foi repaginado em janeiro deste ano e chama agora, né, ele tem o nome agora de Meu SUS Digital. E por que que a gente resolveu desmembrar um pouco esse cenário? Porque nós começamos a perceber que a perspectiva da saúde digital, ela não é uma estratégia nacional. Ela nunca foi uma estratégia especificamente nacional. Ela nasce principalmente de ponderações e publicações das grandes organizações mundiais de saúde, principalmente a OMS. Então, a OMS, desde 2005, ela vem publicando diretrizes e normativas, ponderando o porquê seria interessante a gente avançar, né? A gente, que eu quero dizer, toda a América Latina, Brasil, mas também não só a América Latina, a OMS fala para o mundo todo. Por que que seria importante a gente avançar na perspectiva da saúde digital para que depois nós pudéssemos consolidar uma saúde global? Então, desde 2005, a OMS tem feito essas publicações de normativas, né? Ela já está na terceira. E o Brasil, como membro fundador da OMS, sempre teve em sua política de saúde a inclusão das normativas e das diretrizes da OMS. Mas a gente começou a olhar um pouquinho para esse cenário que a gente vai aprofundar aqui no bate-papo e entender como que isso traz questões relacionadas à teoria marxista da dependência e como isso tem aprofundado a nossa subordinação tecnológica quando a gente pensa nos países desenvolvidos tecnologicamente, que nós poderíamos inclusive considerá-los como imperialistas, em relação a nós aqui no Brasil nesse desenvolvimento.
Muito bem, muito bem. Fábio, vamos fazer de trás para frente, então. A teoria da dependência é uma teoria que tem um certo tempo, ela tem teóricos muito relevantes no Brasil, e ela, durante um tempo, ela estava distante do debate digital, do debate das tecnologias digital. E aí a Joyce traz nessa fala, né, que você tem uma, não só o digital, você está discutindo especificamente um esquema muito relevante, que é o da saúde, que está se digitalizando absurdamente, né? Não só no setor público, como no setor privado, no mundo inteiro e no Brasil. Mas a teoria da dependência em relação ao digital primeiro e depois em relação à saúde. Como é que você linka ela? É apenas a realidade atual digital, apenas uma continuidade da dependência que já existia nas tecnologias, é isso?
Bom, antes de mais nada, agradeço o convite do Tecnopolítica, é um prazer. Participei há uns 2 anos atrás, a gente teve um bate-papo
Sim.
bacana também, e acho que de lá para cá a gente avançou um pouco nessa perspectiva, né? Acho que esse artigo é uma tentativa de avançar. Também saúdo a participação do Henrique Sampaio, estamos nos conhecendo agora. É um prazer participar aí nessa colaboração, nessa collab com o Henrique. Então, é uma pergunta complexa que eu acho que a gente conseguiu iniciar o debate, entrar nesse debate a partir da saúde digital. A teoria da dependência, especificamente a vertente marxista, ela ganha seu fôlego no final dos anos 60 e atinge o auge nos anos 70 e depois ela entra em declínio, né? Isso tem a ver com, talvez, questões internas, mas tem a ver também com o contexto mundial. Bom, ascensão do neoliberalismo, né? Enfim, a derrota do comunismo. Então, no final das contas, tanto a teoria marxista da dependência como o próprio marxismo tem dificuldade de retomar aí no começo dos anos 90, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, o debate. E o desafio não só da TMD, como a gente chama, a teoria marxista da dependência, mas do próprio marxismo, é adentrar no debate das tecnologias digitais, né? Então, diversos autores tentaram fazer isso, ora abandonando a teoria do valor de Marx, ora, tentando adaptar a realidade para o contexto, digamos, para uma abordagem dogmática da teoria, né? Então, é um desafio que está posto não só para a TND, como para o próprio marxismo. Mas, enfim, o que eu acho que a gente pode avançar, tanto no marxismo quanto na teoria da dependência nessa vertente, né? Por um lado, eu acho que, pelo marxismo, a gente consegue entrar no debate, tá? Pela teoria do valor. Eu acho que, conforme a gente vai ficando mais distante aí da queda da União Soviética, do fim do estalinismo, ou pelo menos oficial, né? Ele ainda existe, né? Mas oficial, a gente consegue ampliar um pouco a abordagem, né? Por muito tempo, a teoria do valor de Marx foi considerada como o valor produzido na fábrica, né? É o que o trabalhador fabril, é aquele que vai produzir valor, né? E não necessariamente, Marx nunca disse que é só na fábrica, né? Ou só na agricultura. Ele pode estar na tecnologia também. A produção do valor pode estar na tecnologia, pode estar em outros. O Marx lança a mão de um exemplo para falar da teoria do valor, da produção do valor, do mais valor, falando do mestre escola, do professor. Ou seja, ele não está produzindo nenhuma mercadoria tangível, né? Ele está produzindo um bem, que talvez alguns autores chamariam de imaterial, né? E lá no livro 2, por exemplo, lá no Capital, o Marx vai dizer que capital industrial para ele é o capital total. Ele deu o nome de industrial, mas é o capital na sua totalidade, que inclui os diversos setores. Então, esse é um equívoco que a gente começou a desfazer, alguns autores começaram a desfazer. Outro cacoete que a gente traz lá de trás é a própria tradução, né, que muitas vezes é o operário, né? O trabalhador ou o operário. E aí, o operário a gente associa mais uma vez com a fábrica, né? Tem algumas traduções que vai falar do exército operário de reserva, não do exército industrial de reserva, que aí a concepção do Marx está mais ampla. Então, a gente parte para entender de uma forma mais ampla o trabalhador. Não o trabalhador apenas na fábrica ou no campo, mas de uma forma mais ampla. Uber, etc, etc. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, então, entrando na. E aí a gente pode também aprofundar depois outras questões dentro do próprio marxismo. Por exemplo, o Marx vai falar que uma vaca, um gado, um boi, ele pode ser tanto um meio de produção quanto uma mercadoria, a depender de onde ele se encontre. Porque ele pode ser um meio de produção no sentido de fazer tração animal, etc. Ou ele pode ser uma mercadoria no sentido de ser uma carne, né? Enfim, de produzir gado para vender alimento, né? A gente pode pensar a tecnologia da mesma forma. A tecnologia, ou por exemplo, a inteligência artificial, ela pode atuar na esfera da produção, dentro de um determinado maquinário, para acelerar a produtividade. Ela pode atuar na esfera da circulação de mercadorias, para realizar, para vender a mercadoria através de dados. Então, você consegue atingir com o micro-target mais rápido, etc. E você acelera a circulação do capital, você consegue vender a mercadoria mais rápido e reiniciar o processo de produção, enfim, de circulação mais rápido. Então, tem por onde a gente se aproximar nesse debate dentro da teoria marxista mais ampla, né? A TND, muito brevemente, ela vai falar o seguinte: os países dependentes, o que significa dependentes, né? Dependência significa que os países dependentes, eles estão subordinados aos países centrais, aos imperialistas, e que, portanto, a sua economia se reproduz em função das necessidades dos países centrais. Ou seja, nunca há soberania, nunca há uma soberania plena, porque sempre a economia dos países dependentes estão funcionando em função das necessidades dos países centrais. A característica principal da dependência, na verdade, o fundamento dela é a superexploração da força de trabalho. Tanto os trabalhadores dos países dependentes, comparativamente com os trabalhadores dos países centrais, eles são superexplorados. Que acho que talvez não vale a pena entrar nos detalhes do que significa a superexploração, depois a gente pode tratar. E um segundo aspecto, na verdade, que induz à superexploração da força de trabalho, portanto, é um aspecto anterior à superexploração, é a transferência de valor. Ou seja, uma parte do valor que a gente produz internamente é transferida para os países centrais quando a gente trava relação com os países centrais, com relações comerciais com os países centrais. Portanto, Marx vai dizer lá no livro 3, principalmente, que quando ele vai falar da equalização da taxa de lucro, que os países que têm uma composição técnica, uma composição orgânica de capital mais alta, portanto, têm um nível tecnológico mais avançado no seu, né, nos seus diversos setores, quando ele entra em relação com outros setores, ele absorve uma parte do valor desses outros setores, né? Isso acontece intersetorialmente, portanto, dentro de um país, setores mais avançados, indústrias mais avançadas, outros setores menos avançados, e isso acontece internacionalmente. Então, daí a transferência de valor. E daí o mais valor extraordinário, como Marx vai falar no livro 3. E para compensar, portanto, essa transferência de valor, os países dependentes eles vão superexplorar a força de trabalho. E da onde que vem, então, a questão da saúde digital? Bom, me parece claramente que a gente pode entrar primeiro a partir da transferência de valor, quando a gente vê que, apesar, não obstante, da gente ter alguns organismos nacionais, como o CERPRO, né, que tem uma infraestrutura já consolidada, a gente continua contratando os grandes monopólios para fazer um trabalho que a gente poderia estar fazendo, para exercer o trabalho de armazenamento de dados, etc., que a gente poderia estar fazendo internamente. Então, a gente transfere, porque o governo, no final das contas, paga para essas empresas multinacionais, para essas grandes transnacionais, para armazenar os nossos dados.
Fábio, você falou duas vezes nesse artigo, mas quem está nos ouvindo, esses... Eu ia falar rádio amantes, mas isso aqui não é um rádio. O pessoal que está ouvindo o podcast não sabe que artigo é esse. Então você vai ter que, antes de continuar, falar um artigo assim assado, por favor. Vamos lá. Que artigo é esse?
Então, a Joyce e eu, a gente escreveu um artigo, esse faz parte de um projeto que a gente tem desenvolvido para pensar exatamente saúde digital e dependência, e publicamos um artigo no Le Monde Diplomatique Brasil, chamado Saúde Digital e Aprofundamento da Dependência Tecnológica. Então, lá a gente começa a fazer um pouco essa reflexão que eu estou mencionando aqui de forma breve. Então, eu estava falando de um detalhe capcioso, uma coisa curiosa que acontece a mais aqui, né? O governo brasileiro ele investiu dinheiro para desenvolver alguns programas nacionais, Gov, né, GovBR, Gov, né, o Connect SUS, né, que agora se chama do SUS Digital. Isso é dinheiro que foi gasto, né? E é dinheiro que foi gasto que, no final das contas, vai direcionar os nossos dados, vai pegar os nossos dados e vai direcionar para armazenamento nas grandes multinacionais. Portanto, é o governo brasileiro promovendo uma transferência de dados pessoais, né, dos cidadãos brasileiros, não apenas de forma gratuita, mas praticamente pagando, né? Ou seja, os grandes monopólios têm acesso a dados sensíveis, a dados na área da saúde dos cidadãos brasileiros, a partir do investimento de dinheiro
nesses
programas aqui. Então, existe uma transferência de valor. Então, aí então, é uma porta de entrada para esse debate. Né? Agora, e aí com isso eu fecho para a gente continuar a conversa, ao mesmo tempo a gente menciona lá que é claro que tem um aspecto de novidade, tem um aspecto de inovação, quase de revolucionamento das forças produtivas com o advento da internet, né, dessas novas tecnologias, é uma grande mudança. A gente pode, enfim, adjetivar da forma que a gente quiser, dar o nome que a gente quer, mas de fato é uma grande mudança, né? Teotônio dos Santos, que é um grande autor da teoria marxista da dependência, ele produziu dois livros nos anos 80 que foram esquecidos. O primeiro em 83, chamado Revolução Científico-Técnica e o Capitalismo Contemporâneo, que ele vai tratar, em 83, ele vai tratar exatamente do advento da computação, etc., e do impacto disso nos países dependentes. E aí, em 87, ele vai aprofundar essa reflexão e vai produzir um outro livro chamado Revolução Científico-Técnica e Acumulação de Capital. E aí vai dar consequência para isso. Então, ou seja, é novo o fenômeno, no sentido de que é um revolucionamento. Por outro lado, a lógica da dependência, ela se mantém, né? Ou seja, a gente abre mão de produzir soberania tecnológica, soberania econômica, para reproduzir a dependência, ou seja, para direcionar a nossa economia para as necessidades dos países centrais, dos países imperialistas. Então, a lógica continua num novo momento, numa nova etapa.
Fala aí,
posso adicionar uma coisa? Muito interessante isso que você falou, Fábio, de que essa questão da própria soberania, dessa relação tecnológica, já estava sendo estudada lá nos anos 80, né, quando essas tecnologias começaram a emergir. Me lembrei até que eu estava separando aqui, lá em 84, tem uma deputada federal pernambucana chamada Cristina Tavares, que ela falava muito sobre tecnologia, ela levou muito essa questão, essa pauta da tecnologia, dentro de um contexto de reserva de mercado, onde o Brasil estava lá se colocando dentro de políticas, né, para se desenvolver a tecnologia no Brasil, né, pensando inclusive nessa questão do futuro. E ela fala, em 84 já, exatamente isso, assim, né? Ela, até já dando um quote aqui, né, em aspas, né? Ela diz, sem tecnologia nacional, isto é, sem o domínio do ciclo, que vai da tecnologia do projeto à do uso, nenhum país será soberano e, por via de consequência, maiores serão os problemas da sua classe trabalhadora. Isso em 84, né? E a gente está lidando exatamente com isso que ela estava... Não prevendo sozinha, porque, como você mencionou, já existia um pouco dessa noção, né? Mas já prevendo os efeitos que a gente está sofrendo hoje, né? Com essa dependência tecnológica, né? Agora, uma outra coisa, saindo desse comentário uma pergunta que eu queria fazer, tanto para o Fábio quanto para a Joyce. Vocês apresentaram um pouco desse contexto, né? Dessa relação entre a saúde digital e a questão da dependência, mas eu queria entender, até para os ouvintes, né? Eu sempre tento trazer assim, a perspectiva da pessoa leiga, né? E tentar falar de uma maneira muito didática. Qual que é o risco que a gente sofre quando a gente oferece dados da população brasileira para armazenamento, por exemplo, num servidor que está localizado nos Estados Unidos, né? E para empresas, para big techs, empresas com muito poder já, que trabalham, né, com inteligência artificial, por exemplo, né? Que tipo de risco a gente tem ao contratar esse tipo de serviço, sabendo que essas empresas podem fazer uso desses dados?
Henrique, colocações muito, muito boas, inclusive as suas aspas aí abertas da deputada foi muito, muito boa, acho que vem muito de encontro com o nosso debate hoje aqui, com a nossa troca. Pensando especificamente, né, para os nossos ouvintes, quais são os riscos que eu vejo, imagino que tenham diversos outros, vou elencar alguns aqui. Quando a gente está, por exemplo, né, vou dar o exemplo exatamente do Connect SUS, que é meu SUS digital. O Connect SUS, ele é um aplicativo que ele é utilizado tanto para o cidadão acessar serviços da saúde básica, quanto para o profissional que está atendendo esse cidadão, quanto para o gestor público que está fazendo o monitoramento de tudo que está acontecendo. Então, você imagina, né, pensando na perspectiva do SUS, quantos dados esse aplicativo coleta e também mostra para o público que está utilizando ele, né? Então, o tratamento de dados, o fluxo de dados que a gente chama, que perpassa por esse aplicativo. Para esse aplicativo funcionar, ele faz acesso, né, a um local de armazenamento desses dados, que é a Rede Nacional de Saúde, de Saúde no Brasil, a RNDS. A RNDS, quando nós estávamos elaborando o artigo, nós fizemos várias entrevistas que foram anonimizadas a pedido dos profissionais da área, e nós respeitamos muito isso, né? A gente respeita muito as fontes e o anonimato das fontes, inclusive para que a gente possa ter acesso a essas informações. Eles nos informaram que a RNDS, desde o seu surgimento, ela faz todo o armazenamento desses dados coletados em infraestruturas da Amazon. Porém, foi anunciado recentemente que agora o SERPRO ia fazer toda a gestão da RNDS, que com isso, todas as matérias davam a entender que o fato do SERPRO fazer essa gestão, toda a infraestrutura da RNDS estaria em infraestruturas tecnológicas nacionais. Quando nós vamos entrevistar os profissionais, mostra-se que a infraestrutura continua na Amazon, e que hoje o SERPRO, ele tem uma parceria enorme com as grandes corporações de tecnologia, que vai da Huawei chinesa à Microsoft norte-americana, para armazenamento. E que a partir do momento que ele é contratado para fazer a gestão de infraestruturas de armazenamento de dados, ele determina aonde que ele vai colocar.
Então, a RMDS, ela está sendo gerida por infraestruturas nacionais, mas ela está armazenada em infraestruturas internacionais. E, ao longo da nossa entrevista, nós fomos consultar em tempo real aonde estava o armazenamento desses dados. E nos foi mostrado que estava nos Estados Unidos. Inclusive, foi um susto para o entrevistado ou para a entrevistada, vamos manter no anonimato, o fato de estar nos Estados Unidos, porque deveria estar em território nacional. E isso não era de conhecimento naquele momento. Mas o fato dessas grandes corporações atuarem com infraestruturas, né, data centers, o Sérgio sempre fala desses data centers para a gente entender que são figuras concretas, materiais, que são imensos galpões com computadores, etc, etc, para a gente não pensar nessas nuvens como algo material. Quando a gente pensa sobre isso, essas corporações, elas têm data centers espalhados em diversos países. Isso faz com que o dado também possa estar espelhado em outros países dos quais a gente não conseguiu detectar naquele momento. E qual que é o risco disso? Quando a OMS diz, nessa última estratégia de saúde digital dela, ela coloca que deve participar da construção da saúde digital global o mercado financeiro e de planos de saúde junto aos órgãos públicos e estatais, ela está aprofundando e deixando muito claro a perspectiva neoliberal, né? E é quase que um contrassenso que a OMS faz, porque ao mesmo tempo que ela diz as tecnologias digitais vão nos auxiliar a ter um atendimento de ponta e a poder atender de forma mais ágil, de forma mais eficaz os cidadãos no mundo todo, ela diz assim, o setor privado vai participar disso. E a gente sabe que o setor privado ele não é para todos. Basta a gente analisar a lógica dentro do nosso próprio país. E qual que é o risco disso? Quando você tem dados de saúde, os dados de saúde são considerados, inclusive pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis, porque ele tem alto potencial, alto poder de ser utilizado de forma discriminatória. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa tem um determinado risco, eu faço análises preditivas sobre uma condição genética que ela transmitiu para suas gerações e detecto, por exemplo, que o seu filho ou a sua filha tem uma chance, por exemplo, de 15% de desenvolver determinada doença. E com isso eu passo a precificar esse cidadão. Esse é um grande risco que eu analiso nessa infraestrutura, né? Então, essas corporações que a gente fala, essas grandes corporações de tecnologia, dentro dessa lógica neoliberal que é posta com muita clareza pela ANS e copiada pelo Brasil, quando o Brasil publica a Estratégia Nacional de Saúde Digital em 2020 e que vale até 2028 e continua em vigor, inclusive nós temos, né, é sempre importante falar, a nossa primeira Secretaria de Informação e Saúde Digital, a CEDIGE, e a CEDIGE manteve essa política. A CEDIGE não alterou essa política, e essa política também traz a perspectiva da atuação tecnológica, da construção de uma saúde digital, pensando o valor da saúde como mercadológico. Então, acredito que esses são os principais riscos que a gente tem aí pela frente na forma como nós estamos desenvolvendo a saúde digital.
Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para contribuição estão na descrição desse episódio.
É interessante isso, né? Porque a saúde brasileira, ela tem um sistema único de saúde, né? É claro que esse sistema já comportava o setor privado, né? Só que o que está acontecendo agora é que você tem um novo ator, né? Para resgatar uma coisa, a Joyce agora falou do Conect SUS e tal, mas tem um novo ator que entra, que são as grandes Big Techs, né? Big Techs já são grandes, né? Então elas estão nesse contexto. E o que que elas querem nesse contexto? Elas querem se apoderar do insumo que tem alto valor agregado no capitalismo atual, que se chama dados. E aí os dados eles servem para precificar diferenciadamente, para quebrar a lei e depois vender plano de saúde de R$ 50 por mês, que não vai. Quando o cara precisar mesmo, ele vai cair no setor estatal, porque esse tipo de arapuca, né, de captura do mais pobre com a carteirinha, com o sonho de ter um plano de saúde, como porque a lógica é que o Hospital Albert Einstein é o melhor do mundo. Primeiro que ele tem muitas especialidades, sem dúvida, de alto nível, ele usa tecnologia de ponta, mas o melhor hospital do Brasil, talvez o que tenha mais pesquisa, que tenha mais especialidades, ainda é o Hospital das Clínicas, né? É um hospital público que pesquisa, que avança. Mas deixa para lá. A questão é, essa situação atual, Fábio, da saúde ser uma nova fronteira para o avanço do capitalismo, né? Porque o capitalismo ele precisa estar o tempo todo se reproduzindo. Então, você até mesmo estava falando no início, tal, dos dados, do capital do Marx, mas o dado, por exemplo, ele é o que exatamente nisso, né? Esses dados, porque quando a Joyce e vocês falam do ConexSUS, vocês estão falando, entre outras coisas, de dados da saúde, de dados sensíveis, de dados de alto valor. Mas eu não estou falando de saúde como valor, estou falando de valor mesmo, porque eles valem muito, né? Esses dados, eles assumem uma forma de capital, ora ele é mercadoria, ora ele é capital, ora ele é uma mercadoria como insumo, ou ele não é nada disso. Porque para entrar na questão da dependência, você tem as big techs que armazenam dados não só da saúde, dados da educação, a gente já tem visto. Não é o caso nosso aqui de falar, mas os dados do MEC estão nas Big Techs também, das universidades, e agora dados da saúde, não todos, mas essa questão que vocês trazem é uma preocupação muito grande. Ou seja, esses dados, eles, qual o efeito econômico que eles têm? Porque o Henrique perguntou do efeito concreto para o cidadão, né? Daí, esse dado vai para fora, qual que é o problema para ele? Mas eu pergunto para você, do ponto de vista da dependência, o que que isso representa? Ou não, porque entenda o que que o cara que vai ouvir nosso programa, que é gestor lá de Brasília, vai falar. Não, eu hospedo o dado onde for mais barato, onde for mais de maior qualidade, onde funcionar melhor. Onde funcionar melhor. Vocês querem impedir que eu modernize a saúde? É o que ele vai falar. Então, eu queria que você trabalhasse esse argumento aí.
Não, ótimo. Acho que a Joyce conseguiu explicar aí bem digamos, o funcionamento da infraestrutura, como que isso se dá na saúde. E acho que a nossa reflexão, que a gente vem fazendo no projeto que está nesse artigo vai um pouco nessa direção mesmo, Sérgio, de que a saúde digital é uma porta, um portal enorme de entrada do capital. Então, na área da saúde brasileira, né, que ela tem essa especificidade de ser, né, da gente ter o SUS, né, que é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Então, evidentemente tem setores, tem empresas, tem setores, tem organizações de terceiro setor que trabalham, né, dentro do SUS, que estão dentro do SUS, mas ainda tem uma esfera pública muito grande, né? E a gente tem identificado, esse é um dos aspectos, que a saúde digital é uma grande porta para privatização. O David Harvey vai publicar, em 2003, um livro chamado Novo Imperialismo. Não precisa se concordar tudo com o que ele fala, tá, tudo mais, mas ele vai fazer uma retrospectiva desde os anos 90, final dos anos 80, e ele vai usar a Rosa Luxemburgo para falar da acumulação por espoliação ou por despossessão, né? Ou seja, aquilo que era estatal antes, que era público, né? O estado de bem-estar social, europeu, etc., né? Que, enfim, comportava saúde, educação e outros, a partir dos anos 90, com o que a gente chama de neoliberalismo, o capital passa a se apropriar, né? Então, ele passa a fazer quase como uma acumulação originária, que é o termo lá que o Marx usa e que depois a Rosa Luxemburgo vai usar, o David Harvey, então, vai usar isso nos anos 90. A saúde digital pode ser, mais uma vez, então, um grande portal para esse processo de grande acumulação, né? O papo dos gestores, enfim, das pessoas que estão nesse meio, é isso mesmo. A gente não tem condição de produzir, a tecnologia já está pronta, é mais barata, a gente pode importar, a gente não tem como gastar com isso, a gente tem outras prioridades. E acaba, né, usando o grande capital. E mais uma vez, isso não é novo. Se a gente for lembrar lá da campanha O Petróleo é Nosso, né, o papo qual que era? Bom, é melhor a gente trazer as grandes petroleiras e extrair esse petróleo, cobrar um pouco de royalty e tudo mais, né, deixar o resto do dinheiro lá com eles.
Um dos caras é o avô do atual presidente do Banco Central. Chama-se Roberto Campos, que
O
dizia
vovô.
isso.
O vovô Campos falava, já falava isso lá atrás, então, né, que era melhor extrair o petróleo, tirar debaixo da terra, mesmo que fosse com os grandes monopólios petroleiros internacionais, do que ter a nossa própria empresa e tal. E aí surge a campanha O Petróleo é Nosso, né? Então surge a Petrobras, a gente passa a explorar. Ou seja, o papo é o mesmo, né? A gente não tem condições, né?
Gente,
O
só
fato é.
um adendo, desculpa te interromper, Fábio, mas é muito interessante também pensar que o próprio Roberto Campos, ele era contra a reserva de mercado. E ele era um dos que batalhava lá dentro para derrubar a reserva de mercado, ou seja, de não acreditar de fato no potencial da indústria brasileira de computadores naquele momento e atuar justamente contra essa indústria, né? Para abrir o mercado para as grandes indústrias, Microsoft, Apple, IBM e tudo mais.
Agora, deixa eu
Exatamente.
pegar um gancho antes, já que ele falou do Roberto Campos na política de informática, conhecida como reserva de mercado, só queria dar um toque numa coisa. O Brasil é um país muito, muito resistente. Não, não, ele não conseguiu até agora vencer essa batalha, mas olha, é só você olhar o próprio SERPRO. O próprio, vou chamar assim, a Prodan em São Paulo, a Prodesp, as PRO, que chamam, eram empresas de processamento de dados para tentar fazer frente à hospedagem de dados na mão dos norte-americanos, principalmente, porque eles diziam. E olha que loucura, eu vou pegar os dados da minha tributação, que é um dado, pô, estratégico, e entregar para esses caras, entregar para uma empresa que tem interesses econômicos no país. Então eu tenho que montar uma empresa que tem que ter uma inteligência, que tem que ter uma hospedagem, posso até comprar a máquina deles. Mas essa máquina tem que estar sob o meu total controle. E aí teve esse momento que o Henrique lembrou, que foi a tentativa de desenvolver o nosso mainframe, só que o paradigma da computação estava mudando. Mas o mainframe ainda era importante, e aí veio a pancada contra essa empresa, desculpe, essa tentativa de construir o nosso mainframe, mas não conseguiram destruir as PRO. Eles vivem tentando privatizar, vivem tentando sucatear, vivem fazendo as pró de barriga de aluguel das Big Techs. Mas olha que loucura, a gente tem uma infraestrutura, é isso que eu quero chamar a atenção, em quase todos os estados, de resistência de processamento de dados local. Mas isso foi
Não.
abandonado, foi completamente desvirtuado.
E você vê, eu ia falar exatamente isso, que nesse aspecto, essa conversa de que é mais caro, de que a gente não tem condição, até isso é mais distante, porque já está aí, já está pronto, né? A gente tem toda a condição de armazenar os nossos dados, de proteger os nossos dados. Né? Então, tem que investir, evidentemente,
Tem
mas
que
já
investir.
está aí. Né? Já está aí. Aí só também entrando numa questão que você falou dos dados, né? Como que a gente poderia entender? Primeiro, não, eu acho que não tem resposta ainda dentro do campo da teoria marxista mais ampla. Eu acho que isso tem que se avançar, tem que se refletir. O que eu acho que uma boa pista para se pensar é isso. O dado pode ser uma coisa ou outra, a depender de onde ele atua. Como uma vaca pode ser uma coisa ou outra, a depender de onde ela se encontra. Então, o dado ele pode servir para a realização de mercadorias, ele pode servir para o desenvolvimento de uma inteligência artificial que vai entrar dentro do processo de produção, aumentar a produtividade, né? Então acho que não é uma coisa só. E acho que estou aqui tentando refletir. Acho que seria uma chave interessante de
Ô,
se olhar.
Fábio e Joyce e Henrique, é como a máquina. A máquina, ela é bem de capital para o Marx em geral. A máquina é bem de capital. Mas, ou seja, mas para quem fabrica, ela é mercadoria.
Mercadoria,
Depende
exatamente.
da onde, sem dúvida, depende de onde está. Mas a minha questão, quando você estava falando, veio uma outra coisa, que é esse dado, por exemplo, da saúde. Ele é uma representação simbólica de uma situação real, que é a saúde da pessoa, né? A idade da pessoa, a genética talvez da pessoa, se ela teve doença ou não teve doença. Então, isso é uma coisa assim. O dado é simbólico, ele não é a realidade, mas ele é uma expressão aí, nesse caso, muito complexa e muito fiel. E tem efeitos muito diretos na realidade, efeitos civis e econômicos, né? E aí, esse dado, quando ele entra no machine learning, no extrator de padrões, sistemático, que com algoritmos e tal, esse dado, ele vira, por exemplo, um produto. Um produto de serviço, um serviço novo, de uma startup qualquer. Que é o que o Ministério diz que quer fazer, aliás. Ele vira esse produto. Repare, esse produto ele foi criado por algoritmos. Aí que vem o problema. Como que eu falo que valor é igual ao tempo de trabalho socialmente necessário, se quem criou isso foi um algoritmo que é muito difícil de eu trabalhar as horas que sei lá, o cientista de dados, mais uma equipe de quatro ou cinco, organizaram esse algoritmo para poder extrair e criar esse novo serviço. Então, cara, como é que você vai resolver esse problema do ponto de vista de tempo de trabalho socialmente necessário? Porque se você falar que você consegue decompor essa criação algorítmica que o machine learning fez por tempo de trabalho, eu vou pensar, mas com uma série de bases de dados ele criou esse serviço. Com outras bases de dados ele melhoraria ou avançaria ou criaria um serviço um pouco diferente, porque ele se baseia na extração de padrões de dados. Ele nos baseia no trabalho do engenheiro, nem do cientista de dados. Então, do trabalho humano, o trabalho humano tem, porque o trabalho humano pegou um algoritmo que tem há 300 anos, melhorou, juntou com outras coisas, compôs e colocou ele lá para operar. Então, o que que é esse dado que virou um pouco, foi sintetizado num novo serviço feito por algoritmos, cara? Esse que é o problema. Esse é um problema a ser enfrentado, porque o capitalista não pensa nisso. O capitalista diz assim: olha, isso aí me gera 1 bilhão, é o que eu consigo de ter 1 bilhão de dólares a mais se eu conseguir pôr esse serviço em operação. Mas para o debate da teoria da dependência, é relevante ou é irrelevante ficar hoje definindo a questão do valor?
Não, ela é fundamental, ela é central, porque sem teoria do valor em Marx, a teoria do valor é a explicação do Marx para o capitalismo, né? Mas eu acho que tem algumas, mais uma vez, eu acho que tem que se avançar ainda. Já tem bastante trabalho, né, ultimamente, que tem tentado se debruçar sobre a teoria do valor e entender as novas tecnologias digitais, enfim. É, a gente viu alguns aí, né? Tem Human Power, vai depender, né? Tem gente que vai tratar ali a partir dos grundrisses, né? Enfim. É, eu quero, para falar sobre isso, eu queria, então, uma pista, também uma chave de leitura, para a gente, né, não vai definir nada agora, mas para, sei lá, para a gente começar a pensar. É, o Marx, por exemplo, vai falar dos produtos químicos que entram no processo da agricultura, né? É um capital constante, mas que, porque ele vai estar ali, né, agindo, mas que depois já não tem mais trabalho humano. O trabalho humano foi o primeiro em produzir aquele produto químico. Esse é, por exemplo, um aspecto. Depois, os efeitos que vão se produzindo na plantação, nas colheitas posteriores, isso enfim, é do próprio produto químico. Eu vou ler um trechinho do livro 2, está na página da edição da Boi Tempo, página 203, no capítulo O Tempo de Curso, tá? Capítulo 5. Ele diz o seguinte: o trabalho transfere sempre o valor dos meios de produção ao produto. O trabalho cria valor e transfere o valor que está nos meios de produção, nas matérias-primas, para o produto, né? Então, o trabalho transfere sempre o valor dos meios de produção ao produto, desde que ele os consuma de modo eficaz como meios de produção, desde que o trabalho consuma, né, os meios de produção de forma eficaz. É indiferente aqui, ó, presta atenção, é indiferente aqui se o trabalho, para produzir esse resultado, tem de atuar continuamente sobre o seu objeto por intermédio dos meios de trabalho, ou se precisa apenas dar-lhe um impulso, quando os meios de produção em condições de provocar por si mesmos a modificação almejada em consequência de certos processos naturais e sem a ação ulterior do trabalho. Enfim, ele dá algumas pistas que depois a gente, enfim, mais uma vez, tem que pensar direito. E acho que isso também, os dados, a gente tem que pensar os dados agindo a partir dos setores, né? Então, se são dados que vão contribuir para a criação de uma máquina que vai entrar dentro do processo de produção, depois vai entrar outro trabalho, enfim, acho que a gente pode pensar a questão da teoria do valor a partir daí. Lembrando que, por exemplo, para Marx, só se produz valor na esfera da produção. A esfera da circulação não produz valor, só distribui o valor que é produzido na esfera da produção. Ele dá uma exceção: comunicação e informação. Aí é uma pista que a gente tem que seguir, que quem quiser seguir essa linha tem que... Comunicação. O que é comunicação? É transporte também. Transporte, ele fala que o transporte está na fronteira entre produção e circulação. Porque ao mesmo tempo que o transporte está transportando a mercadoria, por exemplo, é um armazém, e armazém é a produção. Então, ele é um sorvete, por exemplo, né? O carrinho de sorvete. Está lá o sorvete com o carrinho, com a geladeirinha, né? Ele está deslocando a mercadoria, mas ao mesmo tempo ele está armazenando essa mercadoria, né? Isso é uma fronteira aí, né? Então, se os dados estão atuando na esfera da circulação de mercadorias, ele não está produzindo valor, ele está distribuindo, né? Ele está contribuindo para distribuir.
Menos se você tem uma falha de conexão aqui, mas eu vou falar. Menos se você considerar o pequeno trecho do Grundrisse. Aí você fica pirado, porque aí a ciência e tecnologia criam o intelecto geral e a produção não é mais só dentro da fábrica. Ela é uma produção social.
Expandida.
Mas aí vai variar. Mas vamos falar uma coisa aqui, ó, porque a gente já está um tempo e aí a gente precisa fazer uma questão, né?
Só um comentário muito ligeirinho.
Sim.
Aí no setor da saúde, por exemplo, né? Como que se calcula, por exemplo, o mais-valor, o tempo de trabalho necessário, né? A jornada de trabalho, ela vai de ser dividida ali. Eu tenho o tempo de trabalho necessário para o trabalhador produzir a sua própria força de trabalho, e o mais-valor, que é a parte da jornada que vai para o capitalista. Esse tempo de trabalho necessário é o quê? É um valor que o trabalhador precisa produzir para pagar o seu próprio salário, né? Ou seja, é o valor da força de trabalho. E o que é o valor da força de trabalho? Bom, são várias coisas. Meios de consumo, né? A cesta de consumo do trabalhador, inclui moradia, inclui alimentação. Isso vai variar de acordo com as regiões. O trabalhador do Nordeste, ele precisa de ventilador, ele precisa de ar-condicionado, ele precisa de roupas leves. O trabalhador na Patagônia, ele vai precisar de calefação, ele vai precisar de roupa, de blusa. Então, isso muda. E saúde entra nisso. Então, se o trabalhador tem acesso a uma saúde pública no primeiro momento, ele passa a, no segundo momento, ter que pagar por essa saúde, o seu valor da força de trabalho vai aumentar, né? Porque ele vai precisar pagar para ter acesso àquilo que antes era gratuito. Então, isso vai ter um efeito, né? Essa privatização da saúde vai ter um efeito, inclusive, sobre o valor da força de trabalho, né? Então, eu acho que dá para e entrando por algumas portas.
Ou seja, a saúde privatizada, mais do que já está, afeta diretamente o custo de vida e afeta o quanto o cara tem que receber. É isso, não
é? É isso.
Henrique, vamos lá. Faça aquela pergunta devastadora que...
Meu podcast é bem isso, ele tem uma aura assim, meio distópica, né? Eu sempre vou para esses lados mais devastadores. Mas sempre quando a gente está terminando o episódio, eu gosto de ir para tentar trazer uma perspectiva um pouco mais de otimismo, assim, né? Para a gente não ficar só no caos também, né? A minha ideia é sempre é essa, eu acho que meus ouvintes já perceberam esse padrão. Eu queria perguntar para vocês... Se existe, além dessa questão do investimento nas infraestruturas nacionais, né, da nossa própria tecnologia, se existem outras soluções, outras propostas além disso, né? Porque a gente sabe que quando a gente está dentro de um contexto de dependência, é muito complicado, né? Porque essas empresas, elas têm muito poder, elas têm um lobby gigantesco, e elas certamente têm ali... Às vezes o governo brasileiro está muito amarrado a elas, ou a esse tipo de tecnologia, né? Como que a gente consegue encontrar uma solução para esse problema que foi apresentado pelo trabalho de vocês?
Henrique, é o código do caos. É exatamente o nome do seu podcast, né? Isso que você levanta e, consequentemente, do Tecnopolítica. Acho que conversam muito os podcasts, assim, a perspectiva de análise, né? Apesar dos públicos, por vezes, divergirem em algumas questões. Eu acredito que perpassa primeiro por a gente entender qual que é a política de Estado que a gente quer seguir, né? A política de Estado que nós seguimos hoje é a política neoliberal. E a saúde digital, ela vem como um aprofundamento das perspectivas neoliberais. Então, o que nós detectamos é que há um aprofundamento da privatização, porque, assim, se a gente pensar historicamente o SUS, é muito difícil você privatizar. A Thatcher não conseguiu fazer isso na Inglaterra. Quando a gente pega historicamente, a Thatcher tentou ao máximo privatizar. Por quê? É uma luta histórica social muito forte e muito presente na nossa sociedade. A nossa sociedade, principalmente a partir da pandemia da Covid-19, entendeu a importância que é ter o SUS. O que teria acontecido numa pandemia como a que nós vivemos se não tivesse o SUS? Então, você dizer, como política de Estado, eu vou privatizar o SUS, é algo que demandaria uma luta social muito intensa e que certamente geraria um desgaste político-econômico no país enorme. Então, a perspectiva que a gente tem é que isso tem sido costurado por meio das infraestruturas digitais. Como você coloca, o lobby dessas grandes empresas de tecnologia é muito pesado. E elas vêm com um arcabouço tecnológico muito potente e muito significativo, porque aqui ninguém está dizendo, e é sempre importante a gente reforçar isso, que a tecnologia não é importante para a saúde. Ela é importante sim, ela traz benefícios sim para a saúde, desde que ela seja utilizada em prol da sociedade brasileira e não em prol do capital, que é o que a gente tem visto acontecer, né? E quando a gente pensa como talvez romper com essa dependência, a começar tendo um plano de Estado, né? Qual que é o nosso plano político-econômico? É manter a dependência? Porque em algum momento a gente vai ter que enfrentar isso se nós não quisermos aprofundar a dependência.
né? E a saúde digital, eu costumo dizer que ela está engatinhando ainda. Ela é extremamente nova no mundo como um todo, né? A gente está no início dela, então nós teríamos a possibilidade de romper, mas para isso nós estamos pelo menos há uma década de não investimento mesmo em infraestruturas nacionais, pelo contrário, em aprovações de leis normativas para privatização. Dentro desse cenário, as empresas de tecnologia, o que elas fizeram? Elas pegaram as partes dessa infraestrutura digitais mais sensíveis, onde é mais difícil tirar elas. Por exemplo, a guarda e o processamento de dados, onde você precisa ter um forte investimento, né, tanto em material físico quanto em mão de obra. Então, está cada vez mais difícil tirar elas da estrutura estatal, mas é possível. Nós temos grandes centros de pesquisa no Brasil. Dentro das universidades, a gente tem grandes cientistas, pesquisadoras e pesquisadores que estudam o tema e que teriam capacidade, a partir de investimentos federais, municipais, estaduais, de desenvolverem grandes infraestruturas para isso. E isso só vai se aprofundar se a gente, em algum momento, não fizer um corte, sabe? Não dizer assim, olha, agora a gente realmente vai mudar isso, a nossa política agora vai ser outra. Por quê? Vai se aprofundar com a inteligência artificial que chegou. A inteligência artificial cada vez mais tem investimento, a gente vai aumentar a distância, cada vez mais a gente vai contratar, e é, né, essa perspectiva de que agora a inteligência artificial ela está sendo comercializada no Brasil como serviço e não produto, né? Então ela é um serviço, você contrata um serviço e não mais um produto, sendo que ela tem toda uma perspectiva de desenvolvimento que caracteriza como produto, né? E eu acredito que, assim, tem solução? Tem. É possível? É possível. Nós conseguimos escalar isso? Conseguimos. Por exemplo, nós poderíamos escalar a infraestrutura na América Latina toda. O Brasil tem um peso na América Latina imenso, né? A gente poderia, não sei, fazer um BRICS América Latina sobre tecnologia, algo nesse sentido, né, e criar infraestruturas e criar arcabouço para que a gente conseguisse desenvolver. A questão que eu acredito é que perpassa por nós termos uma política neoliberal.
Muito bem. Tá vendo? É o seguinte, além disso, você tem algum complemento, Fábio, além dessa questão que a Joyce falou, que eu diria o seguinte, ela disse que o Estado tem que ser mais ousado. Ele pode aí continuar tocando as coisas, né, para nada parar, mas ele tem que cuidar também desse desenvolvimento. Aliás, eu vou ler um trecho, uma frase que vocês destacaram, da nossa grande pesquisadora de saúde pública, de informação, que é a Ilara Hamerly. Ela diz: lutar por soberania tecnológica sem lutar por soberania econômica é inútil. E ela diz que nós, ao hospedarmos os dados da Rede Nacional de Dados de Saúde, infraestruturas privadas e transnacionais, estamos entregando ao capital todos os dados de saúde dos cidadãos e profissionais, bem como as informações estratégicas voltadas ao desenvolvimento da ciência e saúde brasileira. Então, nós temos Fiocruz, Butantan, temos estruturas computacionais, temos desenvolvedores, cientistas de dados, hackers. Então, falta o quê? Falta uma política, né? Porque uma política que não seja... Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês tiveram a curiosidade de ver, a Lei de Regulação de Inteligência Artificial do Brasil. O projeto de lei. Não sei se vocês chegaram a ver. Todos eles. Meu, tira o nome Brasil, Câmara Federal, e põe Noruega, Austrália, Inglaterra. Meu... Parece que nós somos a Inglaterra, que nós somos a Noruega. Não existe problema específico, porque também não pode existir. Está pensando que é jabuticaba? Eles têm, a direita tem alguns motes. Entre eles, toda vez que você fala que o Brasil e a América do Sul, América Latina, tem especificidade, eles falam, ah, lá vem a jabuticaba. Mas eu queria falar para esses caras, colegas nossos, a jabuticaba existe. Existe. Você precisa tratar da jabuticaba. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos uma realidade específica. Nós não somos os Estados Unidos, a China, a Noruega. Então, é preciso tratar, né? A política de dados de saúde tem que tratar desse problema da dependência, do vazamento de dados, da entrega de dados para treinar machine learning dos americanos, sei lá de quem. E não tem, né? Então, Fábio, termine esse programa do ponto de vista otimista, como pediu o Henrique aqui para a gente. Diga aí.
Organizando o caos, né? O caos organizado. Bom, mas eu acho que é isso um pouco, né? A perversidade desse quadro na saúde é um pouco isso. Então, a gente tem todas as possibilidades para armazenar, enfim, para avançar na ciência, na ciência da saúde, etc. A gente entrega isso de mão beijada para as multinacionais que vão produzir novos produtos a partir dos nossos dados, que depois vão ser revendidos para nós mesmos, a gente vai pagar mais uma vez para comprá-los, né? Então, tem todo aí digamos, um circuito fechado perverso. O Florestan Fernandes falava do circuito fechado, um circuito fechado perverso da dependência, né? Eu acho que vai um pouco por aí do que o Sérgio e a Joyce comentaram. Acho que a gente tem que, primeiro, entender que o Estado neoliberal não é o Estado mínimo, como a gente costumou entender geralmente, entendeu? O Estado neoliberal é um Estado mínimo para o bem-estar social, mas ele gasta muita grana com dívida pública, ele gasta muita grana, inclusive ele gasta grana para remunerar as multinacionais, né? Então a questão é disputar orçamento, defender a saúde pública, defender investimento, não subinvestimento que tem no SUS, inclusive, mas também defender investimento nas tecnologias, na produção tecnológica, na pesquisa, o P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, porque às vezes parece, o papo é o seguinte, a gente tem, acho que, alguns neurônios a menos do que o pessoal lá do norte, né, do que os nórdicos, do que os europeus, né, alguma coisa. Lá eles são mais espertos, eles nasceram com alguma coisa a mais do que nós, né? Não, é uma relação social construída da nossa especificidade, da nossa jabuticaba, que faz com que a gente entre, que a gente estruture as nossas vidas e as nossas relações sociais de uma determinada forma, que acaba engessando, né, e perpetuando a reprodução do capitalismo internacional aqui. Então, a gente tem que lutar. Primeiro, uma forma de lutar é esclarecer, fazer isso que a gente está fazendo, produzir trabalho, avançar na ciência, disseminar, comunicar para as pessoas. A tecnologia sempre é uma coisa meio mistificada e é difícil de entender porque ela é muito dinâmica, essas novas tecnologias. Então, mesmo no nosso campo, é preciso estar sempre em contato, é preciso estar sempre conversando. E acho que é isso, um pouco nesse sentido de comunicar e fazer enfrentamentos que a gente sabe fazer também. Pelo SUS, foi um grande enfrentamento para a criação do SUS, foi uma grande, né, enfim, organização social do setor da saúde e mais para criar o SUS. O petróleo é nosso, então a gente, inclusive, termina nossa reflexão falando isso, né, que a campanha do petróleo é nosso é um mote que a gente pode se apropriar para falar dos dados, das tecnologias digitais. E a criação do SUS é outro, né? Com todos os problemas que o SUS tem mesmo, né? É o maior sistema público de saúde do mundo, que mais uma vez, que seria do Brasil se não tivesse o SUS durante a pandemia, né? Então a gente tem luta em que se inspirar, né? As lutas que a gente, no passado, para inspirar as nossas lutas atuais. A questão é essa, entender e tentar comunicar o máximo possível para que isso se dissemine na população, dissemine no nosso campo, inclusive, e a gente possa fazer um enfrentamento.
É isso aí. E você, Henrique, você é otimista?
Olha, considerando que eu tenho um podcast chamado Código do Caos, eu não sei se eu sou tão otimista, assim, mas eu gosto de pensar que existem soluções para essas coisas. Eu gosto de pensar que existem pessoas como o Fábio, como a Joyce, que estão pesquisando. Tanto é que o meu podcast é muito voltado à pesquisa, né? Então eu entrevisto muitos pesquisadores, chamo também jornalistas e tal, mas acho que tem um foco ali muito grande em explorar o conhecimento e divulgar esse conhecimento. Então, de certa forma, sim, assim, no meio de todo esse esse caos que a gente vive, eu acho que eu tenho uma perspectiva positiva sobre as coisas, assim, especialmente depois da gente ter derrotado o inelegível, né? Eu acho que isso fez muita diferença também para a nossa autoestima.
Esse argumento é contundente. E assim nós terminamos o Tecnopolítica nessa parceria, nesse collab com o Código do Caos. Muito obrigado, Joyce, Fábio, todas e todas, acompanhem os nossos podcasts e dê um clique, um link, aquelas coisas que eu não sou muito youtuber, né? Eu não sei falar bem disso. Mas, enfim, toda vez que você dá um clique no nosso podcast ou se inscreve no canal, você ajuda a ele ir mais longe, né? Os nossos podcasts precisa de também uma ajuda de quem acha que o trabalho de fazer essa decodificação aí da tecnologia nas políticas e na realidade é uma coisa legal. Então, a gente pede para vocês ficarem ligados nos nossos próximos episódios. Valeu? Bye bye, pessoal.
Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast, compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Ziber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até o próximo episódio.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.